ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Senhor, nós te amamos, Deus, e reconhecemos que o teu Espírito em nós é o nosso maior tesouro, Senhor. Maior tesouro, nós pedimos, Senhor, eu te peço, Espírito Santo de Deus, revela as tuas palavras. Tesouro que habita em nós, Espírito Santo, nos mostra o caminho, Pai. Nós preparamos o nosso coração para boa semente e profetizamos que dê frutos, que te honre, Deus. Nós queremos deixar todo o pré-julgamento de lado, Senhor, toda a religiosidade que possa nos atrapalhar, Senhor, que nos atrapalha. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, ladrão, que vem para roubar a palavra, Senhor, trazer julgamento no nosso meio. Ô Pai, profetizo a Tua paz neste lugar. Pai, que a Tua mensagem, Senhor, cumpra o milagre, Senhor, de se tornar poder na vida dos Teus filhos, poder em nossas vidas, virar palavra rema, palavra revelada, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, pode se sentar, irmãos. Abra tua Bíblia em João capítulo 3. O tema dessa palavra é acredite, você está seguro. A segurança que esse mundo, ele exige muito, nós exigimos segurança, não é verdade? De maneira geral, em todos os sentidos, nós queremos estar num lugar seguro, nós queremos caminhar de maneira em que o que a gente esteja fazendo é correto, isso nos dá segurança. A gente quer estar do lado de pessoas que passam verdade. Isso para nós é um sentido de segurança. Profissionalmente, nós queremos trilhar um caminho em que seja seguro financeiramente, traga um retorno que dê uma estabilidade para a nossa família, não seja uma coisa tão instável, mas que seja estável mesmo. A gente saiba o que vai acontecer o mês que vem. E o que tirou a gente de uma segurança e trouxe muito transtorno nessa pandemia, né, que foi declarada a pandemia e o mundo virou um caos, é que tirou todo mundo do eixo. Só que alguns tinham a sua segurança bem estabelecida ou não. Então essa é uma mensagem de esperança, uma mensagem que alimenta a nossa fé, onde é exposto a palavra de Deus, ela é exposta, e a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a gente vai nos alimentar juntos. Amém? E talvez você, que está vindo pela primeira vez, ou está ouvindo pelas poucas primeiras vezes a palavra de Deus, esteja aqui ou esteja em casa assistindo, o Senhor vai te trazer esperança, o Senhor vai abrir o seu entendimento. O milagre vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. O Espírito Santo vai vir sobre a sua vida e vai abrir os teus olhos espirituais para que você enxergue que existe uma segurança essencial para a sua vida. A segurança. Nós que ouvimos essa palavra sabemos, talvez vai ser pela 50ª, 50ª vez, 100ª vez que vamos ouvir, mas ela, nossa fé será alimentada. Mas você que está ouvindo pelas primeiras vezes, vai ser um milagre acontecendo na sua vida, creia. E saiba que é o Espírito Santo falando com a sua vida, em nome de Jesus. Amém? João 3:1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tomar tornar ao ventre, no ventre de sua mãe nascer novamente? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se a gente observar o texto, a gente percebe que não foi Nicodemos que iniciou com uma pergunta. Ele era príncipe dos judeus. Se deduz que ele tinha uma condição financeira boa. Nós não sabemos se ele se converteu, mas existem grandes chances quando ele, no sepultamento de Jesus, ele ajuda José de Arimateia no sepultamento de Jesus. E quando ele foi ter com Jesus aqui, porque Jesus fazia os sinais e maravilhas, e aquilo estava intrigando o coração dele. Ele queria entender o que estava acontecendo. A fé, os olhos espirituais dele já estavam sendo abertos. E ele foi ter com Jesus à noite. Ele foi num momento em que talvez ele, como príncipe dos judeus, não queimaria o filme dele, não pegava mal ele procurar Jesus naquele momento, de madrugada ou na noite, e foi ter, e já falou com Jesus com muito respeito, Rabi, já chamou ele de mestre. Amém? E já começou a falar sobre os sinais. E Jesus, ele já começa falando do novo nascimento. Primeiro porque nós sabemos que Deus sabe o que a gente pensa, o que passa pelo nosso coração e a nossa mente. Então Jesus já sabia o que passava na cabeça de Nicodemos. Então Jesus já chega e fala, no versículo 3, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele coloca ali um fogo na cabeça de Nicodemos, para ele refletir e pensar no que estava sendo colocado. E Nicodemos já pergunta, como pode? Vai ter que voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Ou seja, ele entendia tudo carnalmente. Ele obedecia às leis como judeu. Ele era ali super respeitado, então a gente também entende que ele cumpria as leis, né? De maneira em que todos viam e era respeitado. Mas ele não entendia aquela mensagem que Jesus veio trazer, que era do sobrenatural, de um novo relacionamento, de uma nova maneira de se fazer. Que, claro, tudo partiria de um entendimento total, e a palavra chegando aos gentios, quando os discípulos foram enviados, Jesus se entregou na cruz, morreu, voltou depois ao terceiro dia, ressuscitou, e esteve com os discípulos e enviou. E ali foi pregado a palavra e o entendimento do sobrenatural, daquilo tudo que Jesus veio fazer, foi revelado a todos aqueles que abriu o coração. Mas Jesus já estava sendo direto, olha, é algo sobrenatural. Porque os nossos pais, eles nos geraram para uma vida natural. Não é verdade? Nós nascemos para algo natural, mas para o sobrenatural, para uma vida de relacionamento com Deus, precisava nascer de novo. Ter um nascimento espiritual. Ou seja, um renascimento do qual foi ministrado sobre a vida de Nicodemos. E o qual nós tivemos essa grande alegria e honra, por isso estamos aqui. Não é verdade? Esse novo nascimento, nossos olhos foram abertos. E você que não teve essa chance, vai ter essa chance hoje. Pode fazer isso na sua casa, em nome de Jesus, onde a gente compreende que os nossos pais podem dar vida natural, e existe um natural que está aos nossos olhos, mas a vida espiritual, ela só pode ser dado o start na nossa vida, o play, né? Só pode iniciar com um novo nascimento, que nós também chamamos de conversão, mudança de direção. De 180 graus, né? Não 360, porque se você está aqui e vira 360, você continua no mesmo lugar, você dá uma volta inteira. Mas 190 graus, né? Isso. Onde você volta, vira ao contrário e muda a direção da sua vida. Só é possível com o nascimento espiritual, e Nicodemos estava surpreso com tudo aquilo. Agora abre tua palavra em Romanos 8:1. E nós vamos compreender melhor essa natureza espiritual. Que Jesus já também falou, enquanto você abre, vou só reler o versículo 6 da passagem anterior. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Amém? E a gente vai entender o que é esse nascimento espiritual. Romanos 8, versículo 1. Acredite, você está seguro. Romanos 8, versículo 1 diz assim. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não andaram segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? O erro não estava na lei. O erro estava na conduta do homem perante a lei. A maneira em que a religiosidade que foi se criando em cumprir as leis de Moisés. E Jesus está declarando, deixando claro aqui, através da vida do apóstolo Paulo, nessa carta à igreja de Roma, que esse nascimento ele só foi possível com a entrega de Jesus na cruz. Onde ele deixou claro que o necessário, que aquilo, o que era necessário para que a lei já não tivesse domínio sobre nós, que nós tivéssemos que cumprir, foi o sacrifício de Jesus na cruz. Era suficiente para que hoje o pecado já não tivesse mais domínio sobre nós. O pecado não tem domínio sobre nós mediante ao feito de Jesus na cruz. E nós lemos aqui, versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança de carne, da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A entrega da carne de Jesus, que veio em semelhança a mim e a você como homem, ele se entregou por completo, para que esse pecado já não tivesse domínio sobre nós. Quando tomamos posse disso, a gente vai entendendo que esse novo nascimento é necessário, para que andássemos segundo o Espírito. Hoje, o Espírito Santo tem liberdade em mim e em você, porque era necessário. Jesus, eu amo essa passagem, que Jesus declara que era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo viesse, para que se cumprisse as Escrituras. Era necessário, foi o revezamento cumprindo ali. Né? Jesus em nós, Espírito Santo, ele precisava ir, os discípulos ficaram indignados com aquilo que Jesus estava dizendo. Mas depois eles compreenderam o tamanho da bênção que eles estavam vivendo. Que era o Espírito Santo, foi derramado sobre eles. Em Atos 2, em Pentecostes. E eles foram tomados pelo Espírito Santo e cumpriram aquilo que Jesus tinha já os ensinado. E o Espírito Santo habitando em nós. E nós que já temos o Espírito Santo, entendemos que essa segurança vem de Deus. A segurança de estar em Deus, e Deus vai trazer e vai nos trazer à memória, aqui, palavras de esperança. Porque o Espírito Santo em nós, ele não vem apenas nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que isso é o todo, não é verdade? Sem dúvida alguma. Mas ele derrama sobre nós palavras de esperança, palavras de segurança, palavras de afirmação, promessas de Deus sobre nós, que nós temos por direito, porque nós somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se somos filhos de Deus, irmãos de Jesus Cristo. Na verdade, se você é filho de Deus, se torna irmão de Jesus, que é Deus. Isso é lindo, né? Isso é bom. É os olhos da fé. É os olhos da fé. A fé é o sobrenatural. É o que nos alimenta, o que nos traz para estar em comunhão, desfrutando desse amor. É aquilo que a gente não vê, mas como o Pai é o Filho e é o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo habita em você. Jesus veio e declarou que ele precisava ir para que o Espírito Santo viesse. E ele, em inúmeros momentos, declarou. Principalmente na oração de João 17, eu falo sempre, porque para mim é sobrenatural, a Bíblia é sobrenatural, mas aquele capítulo onde Jesus ora a Deus intercedendo por nós, falando sobre o relacionamento dele conosco, que vai, em algum momento aqui vai ter João 17, em nome de Jesus, nessa palavra. Eu anotei, a fé verdadeira é uma evidência do novo nascimento. A fé genuína em Jesus, ela evidencia que houve um novo nascimento naquela pessoa. Isso são palavras minhas, não é a Bíblia, mas que o Espírito Santo me dirigiu. Que essa, a fé verdadeira, manifesta na sua vida, ela testifica que houve um novo nascimento na sua vida. Ela testifica que o milagre aconteceu. Uma fé pura que nós precisamos buscar, é uma fé pura que tem em Cristo o centro da nossa fé, a centralidade da nossa fé em Cristo Jesus. Nós rendemos glórias a Deus, nós entendemos o que nós temos. Tem uma pessoa que um dia falou para minha mãe assim, e ela dava glória a Deus por tudo, e sempre falava do que Deus abençoava assim, do dia a dia, coisa simples, sabe, irmãos, como receber um salário, como ter um trabalho, ou mudar de trabalho, ou ser abençoado com o convívio de irmãos. E essa pessoa especial para ela falou assim, é a sua capacidade. É você que conquistou tudo isso. Se você não tivesse feito aquela faculdade, você não teria esse emprego. Foi você que foi todo dia lá na faculdade. Você que ia no dia de chuva. Você que não tinha que deixar os filhos, onde deixar os filhos. Você levava os filhos na aula, foi você, da onde você fica tirando? Da onde você fica dando glória a Deus por tudo? É você que faz. Se você não quisesse isso, você não iria. Ela ouviu pacientemente. E nós já sabemos qual é a resposta, né, irmãos? Ela glorificou a Deus, ela falou assim, se eu estou vivo, se eu vou à faculdade, se Deus me capacitou a fazer essa escolha de profissão, ou ter os meus filhos, eu estou graças a Deus, graças ao dom da vida, graças à sabedoria do Espírito Santo, que me faz fazer boas escolhas. Aí ela já evangeliza, né? Porque o Espírito Santo me faz fazer, tomar boas medidas, uma boa escolha. E essa é a verdade. Jesus declarou que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Sobre todas as coisas, ele nos ensinaria. Nós, que por muitos momentos a gente negligencia isso, a gente ignora isso e tomamos as nossas decisões, as nossas escolhas, o que a gente acha bom, porque aquilo vai ser rentável. Mas esse rentável é o que Deus quer para você? Olha, parece lindo mesmo, puxa vida. Mas essa porta é para você entrar? É para isso que o Espírito Santo habita em nós, para nos dirigir em detalhes. Essa é a segurança que Deus nos dá. Ela é destacada naqueles que têm Cristo como centro e naturalmente andam segundo o Espírito. Quando nós temos o Senhor Jesus como centro da nossa vida, quando nós consagramos a nossa vida a Deus, o Espírito Santo habita em nós, e a gente deixa o Espírito Santo, naturalmente nós obedecemos a Deus. Naturalmente as coisas acontecem e a gente anda segundo o Espírito. Mas ele vem de uma permissão. Jesus sempre convida a gente para a comunhão. O fruto daquilo que é o seu relacionamento com Deus é intimidade. É intimidade com o Pai. Falei isso no culto da manhã, acho que semana retrasada, alguma coisa assim. De que chegou um garoto e me perguntou um monte de coisa. Tem 23 anos, um monte de coisa. Um monte de coisa, de dúvidas que ele tinha, e eu fui respondendo algumas coisas, e eu falava assim, mas a resposta de todas as perguntas dele, ela terminava na mesma resposta que eu dava. Eu falei, olha, mas isso em intimidade o Espírito Santo vai te mostrar. Não isso que eu estou dizendo. A resposta detalhada disso. O Espírito Santo vai te dar intimidade. Aí ele fez outra pergunta, aí eu falava uma coisa, olha, a minha opinião sobre isso, por exemplo, ele perguntou sobre o uso de maconha, ele foi perguntando as coisas, eu dei a minha opinião, e eu falei, olha, mas o Espírito Santo, porque, de fato, Deus foi me impulsionando a dizer que é a resposta real. A intimidade com o Senhor vai nos dirigir sobre todas as coisas. Eu dei a minha, ele queria saber a minha opinião, eu dei a minha opinião. Falei, mas olha, o Espírito Santo vai te falar. Em intimidade, quando você entregar todo o seu coração, o Senhor vai revelar todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Em intimidade, por quê? Não tem como você estar em intimidade com o Senhor, genuína de todo o coração, e naturalmente, com o convívio daquilo que o Espírito Santo te fala, Cristo não ser o centro. O Senhor não ser a base da nossa vida. E quando o Senhor é a base da nossa vida, nós sonhamos os sonhos do Pai. Nós oramos pedindo direção para todas as coisas. E a nossa vida anda segura. Ela anda segura. Por mais que em algum momento teve ali um acidente de percurso e nós erramos, não foi a intenção. Se o Senhor é o centro, você vai se arrepender, você vai reconhecer, o Espírito Santo vai te mostrar, você vai ser sarado e aprendeu e amadureceu. Amadureceu, você vai seguir não cometendo aquele erro e sendo um abençoador de outras pessoas que talvez estejam naquela luta que você passou e você vai poder aconselhar. Fala, olha, eu tive um momento semelhante. E eu errei, e fiquei muito mal, mas isso aconteceu comigo. Por isso que existem os testemunhos, para glorificar a Deus, porque edificam a nossa fé, edifica. A gente pode contemplar o manifestar de Deus sobre a vida da igreja, a vida dos irmãos. Amém? Glória a Deus. E tem alguns pontos que eu destaquei sobre o que essa nova vida em Cristo, o que o Pai gera em nós. 1 Coríntios 5, 18. Primeiro ponto que eu quero destacar sobre acredite, você está seguro, que esse novo nascimento gera na sua vida, gera uma segurança no Senhor é, o maligno não te toca, ele não lhe toca, e Deus nos dá entendimento. Em 1 João 5,18 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vive pecando. Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. E isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Tem algumas coisas para a gente refletir aqui. No versículo 18, fala, sabemos que, 18, todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Claro, esse novo nascimento, nascido de Deus, da vida gerada pelo Espírito, que Nicodemos ficou chocado com aquela resposta de Jesus, e ele queria entender, e o entendimento natural era voltar ao ventre da mãe, mas o entendimento espiritual era uma vida em Cristo Jesus. E aquele que é nascido de novo, ele não vive pecando. E o maligno, não vive, mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Ou seja, o que o Espírito Santo gera em você é uma segurança própria. Conserva-se a si mesmo. Ou seja, as escolhas que o Espírito Santo faz você tomar, elas não te ferem. Ela não te magoa. Ela não destrói a sua vida, o seu crescimento. E o maligno não lhe toca. A consequência da obediência, de estar em Deus e uma nova vida em Cristo Jesus, é de a gente se conservar, você se conservar nessa intimidade com o Espírito Santo, e o maligno não lhe toca. Quando toda essa doideira aconteceu, da pandemia, o melhor lugar para se estar era no centro da vontade do Pai, em comunhão com Deus. Independente de onde estivéssemos, talvez aqui se eu perguntar quem ficou internado de Covid, uma boa parte, uma parte considerável diga, levante a mão. Sentiu medo? Sentiu, somos seres humanos, provavelmente. Mas teve a segurança do amor de Deus. Ou nós que tivemos parentes com tal dificuldade, eu no caso da minha mãe, eu estava em Deus, meu coração em Deus, eu me entristeci muito com a perda dela. Mas, como ela estava, eu também estava. O maligno não nos toca. Porque o Senhor é maior do que a vida e a morte. Ele é a vida eterna. O Senhor é a vida eterna. Ele concluiu aqui no versículo 20, no final. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus é a vida eterna. Independente de onde você esteja, seja num leito de morte. Ou se alegrando totalmente todo o momento. A alegria do Senhor é a nossa força. Esse é o verdadeiro Deus. E Ele é a vida eterna. E se você está em Deus, você está seguro. Amém? Eu anotei aqui, o novo nascimento nos condiciona não apenas à bênção da salvação, mas a passarmos a ser co-herdeiros em Cristo. Está em Romanos 8,17. Temos direito às promessas de Deus. Esse novo nascimento faz com que esse milagre aconteça como eu compartilhei anteriormente. Nós somos herdeiros de Deus. E não apenas da salvação, mas das promessas que Deus tem para nós. Amém? Segundo ponto. Então, o primeiro ponto foi o maligno não nos toca. Deus nos dá entendimento. Que está no meio do versículo. Ponto 2. João 10, 9. Então Deus está nos mostrando que nós só temos a segurança no Senhor, está revelando, abrindo os nossos olhos espirituais quando existe um novo nascimento, quando existe essa transformação de vida, esse encontro com Deus. E esse segundo ponto é que o Senhor nos alimenta, Ele é o bom pastor. Em João 10,9 diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará, e sairá, e achará pastagem. O Senhor está falando aqui sobre as ovelhas, que somos nós. E Ele é o bom pastor. Ou seja, Ele é a porta. Ele é a porta do novo nascimento. Ele é o milagre da transformação de vida. Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Aquele que conhece o amor de Deus, ele ouve a voz do seu pastor e identifica a voz. Por quê? Porque ele teve um novo nascimento. E o fruto do novo nascimento é conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, como eu falei anteriormente, isso evidencia que houve um milagre de uma vida restaurada no Senhor. Esse novo nascimento aconteceu na sua vida quando você ouve a voz de Deus e entende que Ele é a porta. E você se salva, como ele falou, e salvar-se-á no meio do versículo, e entrará, e sairá, e achará alimento, que é a pastagem para as ovelhas. Alimento. Ele encontra aquilo que ele precisa. o teu alimento espiritual, as palavras de vida eterna que o bom pastor tem para derramar sobre a tua vida, já derramou, que tem sido manifesto na sua vida com essa transformação. Mas Deus tem muito mais para falar. Ele vai revelando a nós a cada dia, segundo a nossa busca e segundo é o tempo determinado dele de revelar cada palavra a cada um de nós. Não é verdade? Ele não revela tudo de uma vez porque a gente é ser humano, não deixa de ser ser humano. Ele revela cada coisa, dá as direções no tempo determinado para cada uma delas. Então, segundo ponto, nós encontramos alimento. Ele nos alimenta, ele é o bom pastor, ele é a porta. Eu anotei, uma fé pura, sem ressalvas, sem mais, ela vem com intimidade, um relacionamento. Pós é uma fé pura. A transformação que gera quando essa fé é manifestada, ela vem com a intimidade. Com a intimidade, o que acontece é uma transformação. É uma fé sem ressalvas. Sabe qual que é a base da sua fé? O que te condiciona a andar com Deus? Se alguém perguntar por que você anda com Deus, eu diria que ele se entregou por mim, essa é a base da minha fé. Porque eu sinto a presença de Deus, o Espírito Santo habita em mim, e essa é a fé que me alimenta. Eu preciso cumprir o propósito de Deus, e essa fé que me traz certeza da salvação, que Jesus Cristo se entregou por mim. Essa é a base. Qualquer outras coisas que vem com ressalva, mas você já viu em tal lugar que vem na palavra, tem ali, dá para contestar, né, o que está falando ali. Essas são as ressalvas. Eu coloquei o mais ali. Eu creio mais. Olha, também tem uma questão aqui. A base da estrutura da sua fé, ela precisa estar bem estabelecida. E sabe como ela é bem estabelecida? Com o novo nascimento. Se você nasceu novamente, você compreendeu aquilo. Foi sobrenatural em você. Então aquela parte ali que dá para contestar porque parece que se contradiz. Não, não se contradiz, se completa. Porque a base da minha fé é o amor de Deus por mim e o que eu preciso fazer. Porque ele se entregou por mim, valeu a pena a entrega dele. E ponto, eu não permito as dúvidas. Claro, a gente pode refletir, examinar, mas uma fé sem ressalvas é uma fé pura. É uma fé que crê, independente da circunstância, ela crê. Como naquela vida falou para minha mãe, mas é a tua força, é você que conquistou, você que pegou chuva. Não! É o Senhor quem capacita, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem dirige, é o Senhor que vai à frente, é o Senhor que dá direção, é o Senhor que me capacita a fazer a melhor escolha. É uma fé sem ressalvas, não tem mais. O novo nascimento faz um milagre acontecer, de uma transformação que gerou com o poder de Deus em nós. Não é uma reflexão apenas ali com culto racional. Olha, entrou algo em mim agora, sabe? Acho que foi um Espírito Santo. Fiquei com as pernas bamba. Então, esse Espírito mexeu comigo. Então, o que ele vai fazer agora? Não! É um milagre, ele chegou e você levantou a mão chorando, desesperado, porque você queria aquele amor. É o que você precisava, porque o Espírito Santo abriu seus olhos espirituais para o milagre de Jesus na cruz. E você falou, meu Deus, é isso. Eu não posso viver sem esse amor. Eu vou ser entregue às trevas. E o versículo que nós lemos anteriormente, esse mundo jaz maligno, ele tem, outra versão fala que ele tem poder sobre esse mundo, mas o mundo não é dele. Ele tem poder, mas não é dele. Ou seja, nós estamos nesse mundo, os valores desse mundo não podem nos contaminar, mas nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Esse mundo é de Deus, mas o maligno tem autoridade de agir naqueles que permitem. E é isso que aconteceu conosco. A gente tomou consciência e falou assim: não posso mais obedecer às trevas, porque ele está me colocando palavras de desespero, de morte. Tem feito eu fazer alianças demoníacas, destrutivas, que levam à morte. Eu tenho sentido cada vez mais tristeza profunda, porque eu não sei onde eu estou solidificado. Eu não sei onde eu estou, qual é a minha raiz. E quando a gente conhece o amor de Deus, pá, milagre acontece. A transformação genuína de uma nova vida que Nicodemos não estava entendendo. Mas aconteceu conosco com o encontro a Jesus. E esse amor é manifesto através das nossas atitudes. Que ela testifica essa transformação. É uma fé sem ressalvas, uma fé pura. Porque ela tem como Jesus o centro. Terceiro ponto. João 10, 27. Aleluia. Acredite. Você está seguro. O maligno não lhe toca. O Senhor nos alimenta, Ele é o bom pastor. E nós estamos em suas mãos. 10:27, João 10:27. Olha que sobrenatural, irmãos. Em nome de Jesus, receba essa palavra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. E eu e o Pai somos um. Amém? Isso é tão sobrenatural, irmão, isso precisa ferver no nosso coração. A sua fé é solidificada. Você não está apenas firmado na rocha, que já é o suficiente. Você está nas mãos de Deus. Jesus, são palavras de Jesus. E Ele fala, olha, ninguém vai arrebatá-las das minhas mãos. Das mãos de Deus. E eu e o Pai somos um. Isso é para alimentar o nosso coração, para a gente viver cada dia. Firmado, sabendo quem somos em Cristo. Não permitir dúvida no nosso coração. Ah, mas olha, vamos analisar aqui e tal, olha, a minha, vamos analisar, não tem problema nenhum. Vamos responder, porque o Espírito Santo nos dirige. Mas não vai cambalear a fé não, porque a estrutura é um milagre que aconteceu comigo e com você. A estrutura da minha fé e da sua fé, que faz a gente estar vivo em pé e seguindo e crendo no sobrenatural, e que esteve na minha mãe no leito de morte, e morte, foi algo além da morte. Ai, mas olha, tocou e levou. Ela está com o Senhor e bem. É além da condição humana. É além da situação financeira. Que não nos é permitido levar nada daqui. É além disso. É de intimidade. É o resultado da intimidade. É o resultado do relacionamento. De pai e filho. De que fala e se arrasoa com o Senhor, falando das suas necessidades, daquilo que você passa, daquilo que você teme, daquilo que te amedronta, daquilo que te paralisa, e o Espírito Santo vem e te abraça. Porque o Senhor fala, me busque em secreto, e em secreto eu vou te recompensar. Eu vou responder a tua necessidade, eu vou estar contigo, mas busque em secreto. E a gente teimoso não busca em secreto. E vai levando a vida. E toma suas decisões. Como se o próprio Deus não vivesse dentro de nós. Não fizesse morada no nosso coração. Porque somos templo do Espírito Santo. Morada do Senhor. E vivemos mordo por muitos momentos. Ah, é. E aí? Oh, vai. Tudo bem? Bem, tudo vai bem. Aquele vai bem, né? Tudo vai bem. Porque a gente não desfruta dessa intimidade. Foi ministrado no domingo passado, assistindo na internet, que eu não pude vir, pelo pastor André, uma bênção. Intimidade com o Senhor. Intimidade. É o fruto. Os frutos vão ser gerados na intimidade. É como conseguir responder para o garoto. O fim da minha resposta é, olha, mas isso Deus vai te mostrar na intimidade. Essa sua dúvida aí é com o Senhor, no relacionamento, e o Pai vai te falar. Porque é assim, irmãos. É assim. Terceiro ponto. Em suas mãos. Nós estamos nas mãos de Deus. Tem lugar melhor para se estar? Tem lugar melhor para se morar? De você criar sua família? Quarto ponto. Mateus 7:24. Aleluia, Jesus. É bom estar na tua casa, é bom ouvir palavras de vida eterna, Deus. Obrigado porque o Senhor não apenas estende a sua mão, mas o Senhor nos tem em tuas mãos e ninguém toca, Senhor. O maligno não toca. Graças a Deus. Quarto ponto, Mateus 7:24. Foi falado que nós sabemos a voz de Deus. Amém? No versículo anterior, no ponto anterior, lá em João 7, 10:27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Ó, que lindo. Mas em Mateus 7:24 diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelha-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amém? Aquele que ouve, isso aqui é parábola de Jesus, essa é aquela autoexplicativa. Não é verdade? Tem algumas que os discípulos não entendiam e falavam assim, mas mestre, o que o senhor quis dizer? Né? E ele voltava a explicar. Mas essa aqui, ela já diz: aquele que ouve a minha voz e as pratica, eu assemelho àquele que edifica a casa sobre a rocha, que vem tempestade e não abala. Ou seja, o quarto ponto, o Senhor é o nosso firme alicerce. Nosso firme alicerce. Se você ouve a voz de Deus e as pratica, você firma a sua fé, a sua vida, a esperança, quem você é, o que deve fazer e para onde você vai. Nas palavras de Deus, você identifica a voz do seu pastor e você as cumpre. Você cumpre com uma autoridade, porque Deus derrama essa autoridade sobre a tua vida. E vai vir tempestade. Aí, o que é bênção? E a gente fala, meu Deus, mas é uma luta, tudo é uma luta, que difícil. Ai, tomar essa decisão, queria que outro tomasse por mim, e que coisa, vou para cá, vou para lá, ou então, que aflição, o que inventaram de mim, levantaram mentira a meu respeito, ou tal coisa, né? E o próprio Jesus falou, né? Bem-aventurado aquele que levantar mentira a seu respeito, né? Por amor de mim, como é semelhante ao que aconteceu com profetas anteriores, ele falou isso no Sermão do Monte. E a gente passa por aflição. Se você ouve a voz do Senhor e a pratica, você vai passar por tribulação. Mas a sua fé não vai ser abalada. Se você pratica a intimidade, você busca o Senhor a todo tempo, a sua fé não vai ser abalada. A sua casa não vai cair. Porque ela está sobre a rocha. Aquilo que você está ensinando à sua família vai prosperar. Porque são palavras de vida eterna. E os seus filhos vão cumprir o propósito de Deus sobre a vida deles, não os seus propósitos. Você pode até sonhar coisas para o seu filho, mas o melhor lugar que a gente deseja que os nossos filhos estejam é obedecendo a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas. E ali na intimidade, a resposta termina a mesma coisa. Na intimidade, o Espírito Santo vai falar para os meus filhos o que ele deve fazer. Porque eles serão íntimos do Senhor. Eles vão ouvir a voz do Senhor, com autoridade vão obedecer. Eu posso até sonhar e orar coisas que chegam no meu coração, mas eu quero, desejo que os meus filhos ouçam a voz do Espírito Santo e obedeçam. Seja para ir para onde for, ou fazer o que for, que possa parecer maluco aos meus olhos, à minha cabeça, se está ouvindo a voz de Deus e está obedecendo, vai, em nome de Jesus. Firmado sobre a rocha. Quinto e último ponto. Eu tenho um testemunho simples. sobre essa parte, sobre o firme alicerce. Eu até citei os filhos. Durante a semana passada, eu estava jogando bola com meu filho, eu chutando para ele, ele falou, pai, eu sou goleiro. A gente foi no campinho lá, sou goleiro. Eu falei, tá bom. Ele, mas chuta forte. Eu chutei médio. Tum. E ele ia pegar a bola assim, ó. Sem vontade, sabe? E a bola ia para cá e passava, e ele só tomava gol. E eu não chutava muito longe, não. Eu fiquei pensando, ô filho, e falei, ô filho, goleiro não é assim, não. Ele, como é que é, pai? Me ensina. Eu parei e falei, ó, olha bem para a bola, fica numa posição em que você fica pronto para dar um salto, pronto, aqui assim, ó, você não vai dar um salto. Por isso os goleiros nos pênaltis eles fazem assim, e quando chutar a bola, olhe fixo para a bola e pula com rapidez nela. Fixo e pula com rapidez. Eu passei a chutar do mesmo jeito, ele pegava todas as bolas. Todas as bolas. Hoje, eu estava no quarto, terminando de preparar a palavra aqui, e o Tito estava, eles estavam brincando lá na sala, e o Tito estava, num momento, brincando de bola com a Yasmin, a Nicole, as filhas do pastor André estavam lá em casa, e ele estava com a Nicole, com a Yasmin, ele chutou, em algum momento, a Yasmin foi meio, de qualquer jeito, para a bola, assim, e eu não vi isso. Eu deduzo o que aconteceu, porque depois ele falou, Yasmin, ó, é assim que tem que ser. E eu lá no quarto. Você tem que parar, olhar fixo para a bola e pular rápido. Mas você vai rápido que você vai pegar todas as bolas. E nem sei o que aconteceu ali, mas aquilo edificou a minha fé, porque eu pensei, meu Deus, como eles ouvem, como eles obedecem e como eles passam a mensagem. Eles passam a mensagem. E em nome de Jesus, pais, tenham tempo com seus filhos de adoração, oração, de palavra. É uma bênção receber palavra do corpo aqui, glória a Deus, o Ministério de Adolescente, o Mundo Ágape, os jovens. É uma bênção, não tenho dúvida disso. Mas você como sacerdote, você como mãe, ministra a palavra. A responsabilidade é sua, nós somos o complemento, a igreja é o complemento, neste caso. Ministra, profetiza, deixa o seu filho exposto à presença de Deus em casa, para não ser a presença de Deus algo estranho dentro de casa. Sabe, quando chegar numa rede de adolescentes, como às vezes acontece, que chega uma vida lá que é até estranho a presença de Deus. E filhos, às vezes, de irmãos que estão no corpo. Mas chega ali e fala, não, adolescente adora também? Adolescente ora em línguas e busca a Deus? É isso aí. Mas a gente precisa fazer isso na nossa casa, ministrar palavras de vida eterna, palavras de vida eterna, sobre o Deus que é a vida eterna. E vai ecoar no coração e na vida dos nossos filhos, em nome de Jesus. Exercita isso. Amém? Quinto ponto. Nenhuma arma forjada contra ti há de prosperar. Ainda eu coloquei aqui a frase da música. Nenhuma arma forjada contra... Quem é dessa época aí? Então canta. Há de... Nenhum mal a me ameaçar, nenhuma praga em minha tenda chegará, nenhuma... É isso aí. Isaías 54:17. Palavra de Deus através do profeta Isaías. Já pedi para abrir esse versículo? Não, né? Isaías 54:17. Depois eu vou perguntar se a Yasmin conseguiu pular rápido nas bolas. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levanta contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim. Que vem de mim, diz o Senhor. Nada que prepara contra ti prosperará. Nenhuma arma que é forjada, que é feita para te atingir, que é manipulada, orquestrada para te destruir, há de prosperar. Nenhuma. Nenhuma palavra que em juízo chegue contra você, você a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, é a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Ou seja, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor que luta as nossas guerras, Ele é o Senhor dos exércitos e que vai adiante na batalha. Ou seja, acredite, você está seguro. Não deixa que os valores desse mundo ou que pessoas conquistam nesse mundo seja a base do que você quer conquistar. Ai, mas se tomou tal caminho ali, prospera. Ai, meu Deus do céu, eu vou fazer igual. Fala com o Espírito Santo, se é para fazer igual, você faz. Mas fala com o Espírito Santo, dá liberdade. Seja sensível, mas obedeça ao que Ele diz. Não ao que você deduz que seja interessante para você. Os filhos ouvem a voz e compreendem a voz do Senhor e obedecem. E o Senhor abençoa, dá alimento. Não deixa que nenhuma arma seja próspera, feita para nos atingir, prospere contra nós. Essa é a fidelidade de Deus. A sua fé não pode ser abalada. Ela não pode ser abalada. Pode vir dúvidas e virão dúvidas. Porque a nossa mente, ela é humana. E ela produz argumentos e o diabo vem com argumentos também. Mas repreende, muda o pensamento. Vai ler João. Palavras de vida eterna, Senhor falando quem Ele é, Ele intercedendo por você. Pai, eu como o Senhor somos um, Pai, eu quero ser um com eles. Eles não são desse mundo como desse mundo eu não sou. Palavras de vida eterna, que o Senhor é conosco. Pai, eu não só peço por eles, mas por aqueles que vão ouvir a mensagem desses que estão comigo, Pai. Que serão ganhos, eu peço por aqueles que serão ganhos também. Somos nós, gentios, e a palavra chegou até nós. Jesus orou por nós. Jesus declara o soberania dele sobre nossas vidas. Não deixe a sua fé ser abalada. Queria chamar o ministério de louvor, em nome de Jesus. Nada que se prepare, que é forjado para que você seja destruído. Não deixa essa seta vir na sua mente e te colocar para baixo. Que te traz argumentos sobre a sua vida, que vai ser destruída, que você não é capaz, que você não consegue conquistar. Que te traz pensamentos destrutivos, que te coloca para baixo. Só no Senhor nós temos palavras de vida eterna. Em nome de Jesus, abre a tua palavra aí, para finalizar, Mateus 28, 18. Nós estamos seguros. Seguros debaixo das asas do Senhor, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Amém? Pode 1.000 cair do seu lado e 10.000 à sua direita. Você não será atingido. A vara do Senhor e o cajado nos consolam. A vara do Senhor que nos ensina. O cajado que nos pastoreia, nos consola. Só que o cajado que nos pastoreia, às vezes a voz do Senhor fala coisas que a gente precisa mudar. O cajado do pastor, das nossas vidas, da nossa alma, ele fala coisas que a gente precisa, que aquilo não está sendo fruto digno de arrependimento, não está sendo fruto do Espírito, está sendo fruto da natureza humana. Está ficando com aquele pezinho no Adão. Não está no renascimento do Espírito, do novo nascimento que é da morte de Cristo, do segundo Adão, do segundo homem enviado por Deus, Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Mateus 28, 18 diz assim: chegando-se Jesus e falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A mensagem de uma vida transformada, a mensagem de uma nova vida, a boa notícia, as boas novas do Evangelho, foi comissionada aos discípulos que ali estavam para pregar, para que chegasse até os gentios, até os confins da terra. Mas essa palavra, ela gera no coração deles, que é gerado no nosso coração, porque nós somos discípulos. E esse ide é colocado sobre nossas vidas, para que essa boa notícia, ela continue sendo pregada. Que ela não pare em mim. Que ela não pare em você. Você tem algo a fazer com isso. O Espírito Santo habita em ti, te enche de poder, sabedoria e de dons para você servir no corpo, servir ao corpo e às vidas e pregar o Evangelho. Então essa linda notícia de que nós estamos seguros só no Senhor, com a nova vida, entregando a vida, ela precisa ser contada àqueles que não conhecem. E Deus tão poderoso e maravilhoso, que Ele declara no fim dessa passagem, que eu não estou sozinho nessa missão, além do corpo de Cristo. Ele declara: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Ele declara: acredite, você está seguro. Onde você vai pregar? Para quem que você vai manifestar esse amor? Vá em paz, eu estou contigo. Qual é a necessidade do teu vizinho? Porque às vezes estou próximo, está próximo mesmo, né? Está do lado da casa. Você ouviu dizer que está passando necessidade? Abre tua dispensa. Fala: Espírito Santo, o que, que eu levo para essa vida? Faz uma mini cesta básica. Ou leva uma cesta básica inteira. Uma mistura, vai no mercado. Abençoa. Aí ora por ele, dá um abraço. Agora pode abraçar, né? Pode abraçar agora? Pode abraçar, né? Tô sem máscara. Não, tô sem máscara, mas não chega perto de mim. Abraça, abençoa teu irmão, em nome de Jesus. Às vezes teu próximo tá do lado. Ou às vezes teu próximo tá no Oriente Médio, no Nordeste, no Sul, no interior de São Paulo, lá nas regiões ribeirinhas do Amazônia, como em Borba. Teu próximo, ide, e você não está sozinho. Todos os dias da sua vida o Senhor é contigo. Você está seguro, você está nas mãos de Deus. E o maligno não toca. Não toca.